enquanto nós andávamos a usufruir da arte e da cultura no âmbito do nosso confinamento e no âmbito das medidas sanitárias, estavam a ser despedidas e despedidos muitos profissionais da cultura e não sendo respeitados os seus direitos. Enquanto nós estávamos em casa, no emprego, a usufruir de muito do que é o esforço, e eu falo de esforço exatamente porque neste ambiente de extrema ansiedade é importante olharmos para os artistas e os agentes culturais enquanto referência para nos ensinar a relacionar-nos com um ambiente hostil, com os mínimos apoios, com uma instabilidade enorme, com dificuldades laborais enormes e assim ainda criar, fazer arte, contribuir para toda a sociedade, contribuir para a nossa história nacional, individual, contribuir para a nossa felicidade em ambientes de dificuldades absurdas, originadas pelo desinvestimento de anos e anos e anos e de sucessivos executivos. Estas iniciativas legislativas hoje, elas efetivamente referem-se a medidas excepcionais e temporárias de apoio ao sistema cultural, a minha nomeadamente, não é? Em que o objetivo é nós auxiliarmos minimamente as entidades culturais que andam numa enorme dificuldade com os espetáculos anulados, cancelados, ausência de investimento e por ali fora. Mas nós precisamos de entender que muitas dessas medidas excepcionais devem ser medidas regulares. São excepcionais porque, infelizmente, não houve opção absolutamente nenhuma. Mas são medidas excepcionais que devem ser regulares para investir e, finalmente, este Executivo tem a oportunidade de ouvir os artistas, de ouvir as entidades, de estar ao lado das entidades, ao lado dos artistas, é que realmente não nos adiantaria de rigorosamente nada nós avançarmos para a melhoria da situação sanitária e amanhã não haver relatos, não haver conhecimento em relação a esta época complicada que nós estamos a viver. E entender que cultura não é sinónimo de entretenimento, cultura é conhecimento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Senhora Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhora Ministra, Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. O Governo traz hoje ao Parlamento esta proposta de Lei 31 que impõe um princípio de proibição à realização de festivais e outros eventos de natureza análoga até 30 de setembro de 2020. A razão de limitar os espetáculos de música ou outros ao ar livre é semelhante à que justifica ou desaconselha não haver ajuntamentos de pessoas em qualquer outra situação. É uma medida restritiva e gravosa, mas pensamos que proporcional em relação ao fim público que se destina. Permite também aos agentes do setor, mais diretamente visados, a previsibilidade para as suas decisões e até aqui merece, portanto, a nossa concordância. Por outro lado, não ficam proibidos os espetáculos em que se possa assegurar distância, ou seja, aqueles que têm lugares marcados, mediante a avaliação da DGS. E para o CDS a questão tem que ver, de facto, com a utilização de conceitos e de indeterminações, conceitos indefinidos ou mal definidos, que geram ou que poderão vir a gerar discriminações e, eventualmente, até exceções não pretendidas. Exatamente o que é que cabe na expressão festivais, se são festivais de música, porque não dizê-lo explicitamente, o que é que cabe na designação espetáculos de natureza análoga. Não é claro e conviria ao Governo propor, que ainda por cima propõe um regime de proibição e de exceções, propor de facto definições claras e exatas para que saibamos exatamente para quem se dirige a sua intervenção e que não o fizesse no preâmbulo, mas que fizesse no articulado onde realmente é relevante. Por último, e como este projeto será tratado, como esta proposta será tratada em sede de especialidade, aí será feito o caminho necessário para a sua clarificação, mas por último não posso deixar de fazer uma nota em relação a um outro projeto de lei que aqui se encontra hoje em discussão, o projeto 340 do PAN, que descerá à Comissão. O PAN atende neste projeto não aos apoios às atividades artísticas, mas aos apoios aos artistas. O seu projeto trata não do espetáculo, mas das pessoas que ficam sem rendimento. E é por isso que é espantoso e que eu acho particularmente gravoso que exclua taxativamente o espetáculo tauromático. Porque não se trata de financiamentos públicos ao espetáculo, mas para o PAN, aparentemente, os apoios às pessoas, aos artistas em situação precária, são de dois níveis, aos que merecem e aos que podem ficar na precariedade e sem esses apoios. Afinal, para o PAN, em termos de pandemia, não estamos todos unidos. O PAN bem pode até mudar o seu nome, se assim o entender, para Partido de Todos os Animais, mas só de algumas pessoas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A questão que nos traz aqui hoje é aquela que tem dominado este Parlamento. A pandemia e a necessidade de uma gestão social e económica da evolução da mesma face ao flagelo que nos aflige e à margem de incerteza que vamos tentando mitigar com o conhecimento que a ciência nos vai dando. No quadro da emergência que se instalou, como aqui já foi referido, começaram por existir logo desde o início e depois consagrados nos sucessivos estados de emergência um conjunto de orientações específicas dirigidas aos eventos públicos e de massas, sempre que estes implicavam a concentração das pessoas, recomendando o seu cancelamento, que acabou por ser imposto. Ora, esta situação provocou, conforme também aqui já foi referido por vários grupos parlamentares, um impacto absolutamente devastador no setor cultural. E quando se fala de impacto devastador no setor cultural, fala-se não só dos promotores de espetáculo, mas fundamentalmente de uma rede extensa e capilar de artistas, técnicos, agentes artistas e também outra dimensão fundamental. Por exemplo, atividades de espectro largo como o turismo, que tem uma influência enorme nas comunidades e no país, ficaram, de facto, extraordinariamente afetados. Assim como as cidades, os territórios, impedidos de fazer celebrações que consagram a sua identidade e outras iniciativas que, entretanto, foram construindo como festivais que passaram a ser oportunidades. É neste contexto que aparece esta PPL e é neste contexto que se justifica o acompanhamento da evolução da pandemia, o acompanhamento da fase de novas fases de mitigação, tentando conciliar aquilo que é o supremo interesse da saúde pública com, simultaneamente, interesses que têm a ver com a defesa dos artistas e de outras pessoas associadas. Oh, eu não consigo assim. Ora, a PPL, como aqui foi referido, não só proíbe um conjunto de espetáculos, como também determina a sua exceção. A exceção essa que tem a ver com a inibição dos espetáculos que não estiverem regulados pelas recomendações da Direção-Geral de Saúde. Esta PPL tem uma questão importante também relativamente à defesa do consumidor, introduzindo e consagrando regras que têm que ficar definidas, não obstante o contexto atual, estes direitos dos consumidores não podem ser suprimidos. Os eventos realizados pelas organizações políticas, senhores deputados, têm um estatuto especial, como todos sabemos. Esta PPL define e estabelece
contudo, os seus limites. Isto é, os referidos eventos, recordo, só podem ter lugar em recinto coberto ou ar livre, com lugar marcado e no respeito pela lotação especificamente definida pela Direção-Geral de Saúde, em função das regras de confinamento.
Peço que conclua, Sra. Deputada. Recados.
Irei concluir, Sra. Presidente. Há assuntos que poderão, como aqui foi já referido, e deverão ser melhor densificados na apreciação, na especialidade, como, por exemplo, a aclaração de definições, a limitação de ambiguidades.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
E o Partido Socialista está disponível para analisar e rever e aceitar as alterações.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Estado de Estado. Sem prejuízo dos demais projetos de lei, vou neste debate limitar-me à apreciação da proposta de lei do Governo, pois é a mais relevante e é a mais surpreendente. Na aparência da proibição da realização de festivais e espetáculos de natureza análoga, o Governo opta por apresentar um diploma pouco claro, pouco objetivo e pouco competente, de tal forma que somos obrigados a perguntar. Os três artigos de alterações propostos pretendem esclarecer ou pretendem confundir? O diploma é fonte de solução ou origem de novos problemas? Como deve ser interpretado? Mais, quando se apresenta uma proibição de festivais até 30 de setembro, interrogamos desde logo pela data, 30 de setembro. Se a situação está a ser monitorizada há semana e nós caminhamos para um gradual desconfinamento, porquê este prazo tão perentório? Como definir o conceito de festival? E pior, como definir o conceito de espetáculo natureza análoga? Abrange quem? Exclui quem? Verdadeiramente o Governo quer proibir todos ou querem entreabrir a porta a alguns? Quais os limites do cancelamento e reagendamento? Quem decide? Quais os pressupostos? Senhoras e senhores deputados, vamos falar claro. O momento que vivemos é de grave compressão de direitos fundamentais dos portugueses, no qual estamos a impor restrições a liberdades constitucionalmente previstas e que só uma emergência como esta justifica. Os portugueses exigem do Governo que não haja dois pesos e duas medidas. Outra vez, o povo português assistiu, em casa, indignado, às manifestações do 1º de maio, realizadas à boleia de umas pretensas orientações e que, na prática, violaram todas as regras que nos impuseram e nos empurraram para o confinamento. E este diploma é tão indefinido e vago que parece propositado. Senhores deputados, existe neste momento um elefante no meio desta sala chamado Festa do Avante, que o PCP divulga carinhosamente com o slogan "Não há festa como esta", e que se apresta para acontecer em setembro, logo em setembro. Todos sabemos onde é, quantas pessoas junta e o modelo de participação que determina. Se houver o tal rigor, coerência e equilíbrio que se exige aos nossos governantes e às autoridades de saúde, é manifestamente impossível pensar que uma festa como esta, que não sei se é festa travestida de comício ou comício travestido de festa, possa ter lugar. Não haverá Santo António, não haverá São João, não houve comemorações de 13 de maio em Fátima. Aliás, em coerência, o PSD cancelou as festas do Pontal e do Chão da Lagoa na Madeira. Não insultem a inteligência dos portugueses. Outra vez, o PSD acompanha o Governo nas medidas de combate ao vírus, mas não contem connosco para fretes, mimos ou complacência do PS e do Governo com o PCP ou com a geringonça. Seremos sempre responsáveis, mas nunca muletas nem testemunhas silenciosas de manobras de mera propaganda ou de aproveitamento político, e especialmente vindo do Governo. Os portugueses foram sérios... Vou terminar, Sr. Presidente. Os portugueses foram sérios, maduros e responsáveis quando o momento de emergência chegou e têm agora o direito de exigir do Governo igual comportamento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, demais membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O ponto que nos encontramos a discutir prende-se com matérias que dizem respeito à difícil situação que se vive na cultura e ao agravamento de problemas que muitas vezes já vinham de trás. Não nos iremos perder, por isso mesmo, com as costumeiras atuardas e invetivas vindas de quem pouco valoriza ou